vale é frio de dar pavor. Só a bravura dos mais fortes nos traz calor.
Por aqui não vai passar. É pra valer, só quero ver quem vai se ajoelhar.
Um brado forte é o estopim. A marca da vitória a gente cava no fim.
Erra, foi sem alterar.
Mas lembre-se de...
Bem-vindos ao primeiro episódio da Taverna HS, o seu podcast brasileiro sobre Hearthstone. E no episódio de hoje nós vamos fazer a nossa primeira edição do Análise do Meta. Um episódio onde a gente vai focar nas classes e nos arquétipos mais importantes que estão rolando no meta de hoje. No dia da gravação desse episódio, nós estamos na expansão do Alterac Valley, que em português é o Vale Alterac, atualmente no patch 22.0.2, ou seja, logo após o nerf brutal do Trog, né, que já não é mais tão bom assim. E, Paulo, a gente vai bater um papo sobre o que está rolando no meta, e claro, como a gente já falou no episódio piloto, bastante do que a gente está trazendo aqui é uma adaptação, junto com a nossa impressão, sobre o último report do Vicious Syndicate.
Exatamente. A gente tem um report 217 do Vicious. Ele adicionou algumas impressões, né, principalmente do Zeko, com relação ao meta. Basicamente, eles passaram quase que o episódio inteiro falando sobre Ladino. Então, Rogue hoje domina o meta. O meta é cerca de 35% das partidas do Diamante 5 em diante envolvem ladinos. E existem dois arquétipos que são hoje os determinantes dentro da classe. Tá? Poison Rogue, Tiff Rogue. Quest Rogue é um terceiro, mas ele vê muito pouca procura dos jogadores, basicamente porque ele não é tão bom quanto os outros dois. Ele continua funcionando, continua sendo um deck interessante... Né, um deck com boa jogabilidade, mas a presença diminui. Porque quem quer jogar de Ladino, não tem muito porquê jogar de Quest se você tem outros dois arquétipos que são interessantes. Uhum. E esses arquétipos têm uma dinâmica entre si que é curiosa, né? Onde numa match em que um é ruim e o outro é bom. Então, assim, se você for pensar em termos da classe, hoje Ladino domina muito forte o meta, como há bastante tempo a gente não viu uma classe dominar. Talvez Paladino, mais recentemente, tenha dominado dessa forma, com... três tipos de arquétipos diferentes, na época Libran, o Secret e um outro lá.
O Buff.
E Ladino hoje tá nessa situação.
E você diria que esse deck de Ladino que a gente vai trazer aqui, eles são decks de autoconhecimento para você conseguir manjar e se desenvolver com o deck? Ou é aquele deck que um jogador iniciante já pega papum e de repente já tá conseguindo essa win rate que a gente vê no HS Report?
Assim, eles não. Acho que não dá para dizer que nenhum dos dois, o Tiff e o Poison, são decks muito complicados. Eles não são. Mas eles também não são aqueles decks extremamente lineares. Se você pegar um Libran Pala, ele é muito mais linear, muito mais tranquilo de jogar. Se você pegar um Taunt Druid, também tem uma certa linearidade. Um Quest Warrior, não precisa nem falar.
Uhum.
Então, assim, não são decks lineares. Você precisa ter decisão, você precisa tomar alguns cuidados. Mas eu acho que o que é mais marcante e o que é mais problemático é quando a gente pensa no Poison Rogue como sendo um deck que ele não é linear, mas ele não é nada interativo.
Entendi.
Então é aquele tipo de deck que quando surge no meta, ele costuma causar dor de cabeça para muita gente, há muita reclamação. Quem gosta de jogar esses decks, né? O pessoal batiza de são solitary decks, né? Você fica lá com as suas cartinhas jogando um joguinho de paciência em que você nem precisa de adversário. Uhum. Você só precisa desenvolver o seu esquema de jogo. Né? Existem motivos para esse deck ser desse jeito hoje, nem sempre ele foi assim. E mais do que ser difícil ou fácil... não ser interativo tem sido um problema, no caso do Poison. No caso do Tiff, não. É um deck bastante interessante, tá com um power level muito elevado, que precisa ser abordado aí pela Blizzard, muito provavelmente será em duas semanas, mas não é um deck ruim pro jogo, é um deck desejável no jogo. Desde que o winrate dele fique um pouco mais sob controle.
Então, já que você trouxe aí um pouco o Tiff Rogue, eu acho que a gente pode começar a falar um pouquinho de quais são os cards determinantes e qual que é a dinâmica para esse deck ser tão poderoso e dominar tanto assim o meta.
Ladino hoje tem um pacote muito interessante de cartas, né? É, só pegando no Core Set, a gente já tem cartas como o Passo Furtivo, que é o Shadow Step, a gente tem Preparação, que são cartas de custo zero, com efeitos poderosos e que há muito tempo carregam o Ladino aí em muitos metas. Quando a gente olha expansões recentes, tem Passagem Secreta, tem cards muito interessantes que só vão somando esse pool de cards. E, recentemente, em Alterac Valley, nós tivemos adições como Agente Duplo e o Gnoll. O Gnoll, ele é uma carta, para quem não se recorda, é uma carta de custo 5, um 4-5, com Rush, com rapidez, e que vai ficando mais barato a cada carta de outra classe que está na sua mão. E hoje, com a adição da Mestre das Máscaras, fica muito fácil de você descontar o Gnoll. Porque você começa a partida mascarado, né, fantasiado de outra classe. Então todos os cards de Ladino que estão na sua mão de abertura são de outra classe. E com isso o Gnoll já é descontado. Como ele tem Rush, é um 4-5, geralmente descendo por 0, por 1 nos primeiros turnos ainda, o início de jogo do Ladino é extremamente explosivo. Então você vê dois Gnolls e um agente duplo no turno 3, não é incomum. Então todos os decks que são focados em iniciativa... E quando a gente fala iniciativa, a gente está falando da maior parte dos agro e daqueles decks que precisam sair na frente na partida, eles já ficam numa situação muito ruim contra esse Ladino. E, num final de jogo, junto com o Mr. Smite e o Edwin, que é um pirata e ganha a investida do Mr. Smite, tem um late game forte também. Quando esse combo aí começou a ser mais bem explorado, o Chief Rogue passou a vencer matches que antes ele tinha um pouco mais de dificuldade. Então ele larga muito bem, segura o mid game inteiro. Quando não ganha no mid, tá muito bem pro late game com esse combo. Então é um deck que ele é interessante de ser jogado, as pessoas tendem a gostar, mas o que elas não tendem a gostar é quando um deck fica tão prevalente quanto ele está no meta e vencendo muitas partidas. Então ele precisa ser nerfado com algum cuidado para somente diminuir a população, né, desse arquétipo. Mas é um deck interessante e permite bons jogos de Hearthstone. Assim, o que o Hearthstone tem que ser, na maior parte da ideia das pessoas, é lacaios na mesa e uma boa partida acontecendo. Ele provê isso.
Eu hoje tô jogando de Beast Druid, né? De novo, como eu falei no episódio zero, Druid é a minha classe favorita. A gente ainda vai destrinchar um pouquinho o Beast Druid, mas a minha experiência jogando contra o Chief Rogue é que eu percebo que a qualquer momento ele pode realmente cair com uma win condition do nada. Um início explosivo do Chief Rogue às vezes inabilita qualquer possibilidade de você desenvolver a partida do seu deck, porque você realmente precisa lidar com aquilo, porque se você não ligar com aquilo, você tá tomando dano no turno 3, dano alto.
Exatamente. E hoje o deck passou por refinamentos, né, recentemente, e hoje ele tá naquele cenário que o pessoal chama dos 30 cards perfeitos e já foram encontrados pro arquétipo. Então, ele tem um alto poder e ele foi refinado. Parece que não tem muito mais o que ser trabalhado nele. Hoje ele tem basicamente dois counters, que são counters um pouco cansados no meta. Né? Em parte porque o pessoal já enjoou um pouquinho de jogar bastante tempo com ele. O exemplo mais claro é o Face Hunter. O Face Hunter é um counter desse deck, mas as pessoas não querem jogar de Face Hunter. Né? Face Hunter, entre expansão, sai expansão. Nós temos aí um Big Beast Hunter sempre querendo surgir aí nesse meta, mas não vai. E o Face Hunter lá, dando dano na cara de todo mundo. O pessoal tá um pouco cansado, não quer, quer jogar outras coisas. E o Quest Handlock, ou o Handlock com ou sem Quest, as duas versões também counteram esse deck. Né? E aí é muito em função da dilaceração de alma, né? O Soul Render, 5 de dano em todo mundo, cuida do agente duplo, cuida dos Gnolls no early game, consegue dar uma estabilizada. No mid game, tem facilidade em descer gigante de carne, custando pouco. Um Aneteron, muitas vezes custando 1. Com reviver o morto, ele tem ainda mais gás. E o Scabs, que é uma grande arma de proteção do Ladino, que faz voltar os lacaios pra mão, não é um grande problema pro bruxo, porque ele joga esses cards baratos de novo.
Os cards já estão descontados, né?
Os cards estão descontados. Cards estão descontados. Então você refaz a mesa. É um turno de Scabs, e no próximo turno, e geralmente o Scabs, ele bota 2-4-2 com furtividade ali, mas não desenvolve além disso. Então, o bruxo volta botando uma mesa pesada, e se o Ladino não vencer no turno seguinte, com os 4-2 furtivos, ele vai ter problemas. Ele começa a ter muita dificuldade. E ele não vai ter facilidade em vencer, porque com Costa Agulha curando e Catadora dos Sertões com Taunt, o bruxo tá protegido. Esses são os lacaios do bruxo. São lacaios excelentes para counterar esse arquétipo. Mas, de novo, o Handlock é um deck, assim, ele é interessante, muita gente gosta, mas ele já tá um pouco cansado, as pessoas gostam de tentar novos cards. Então, os dois counters são decks cansados.
E o Handlock, ele também já... Ele era um deck tão forte, né? Sempre foi um deck tão, que foi encontrado tão cedo quando entraram as quests, que ele já sofreu diversos nerfs, né? Pra tentar segurar a onda um pouco, e ele continua presente, com ou sem quest, né?
Exatamente, ele sofreu inúmeros nerfs, tem carta, a própria quest tá proibida no modo livre, porque não dava pra segurar de forma nenhuma. Então é um deck que já passou, já foi dilacerado aí, né? Foi dilacerado.
Então, se você não gosta do Tif Rogue, fica aí a dica. Questlock ou Face Hunter. Se equipe com umas dessas, porque pelo menos na nossa experiência tá sendo praticamente partida sim, partida não, contra algum Tif Rogue. Então, vai lá, se muna desses dois decks e se prepare. Ou a gente também pode falar do Poison Rogue também, que é uma outra opção aí pra quem tá no mundo dos Rogues, que é o Ladino, né? Eu tenho a tendência a falar o nome do cara em inglês.
É, nós temos o nosso host aqui do podcast, ele mora no Canadá já há alguns anos, então se acostumem que a gente vai ter um podcast bilíngue aqui.
Exatamente.
Mas o Poison Rogue é um deck meio degenerado. Uhum. É, ele é um deck pouco interativo, que quando você joga com ele é como qualquer deck não interativo. Ele é bom de jogar e muito ruim de enfrentar. Então a gente lembra aí recentemente do Garrote Rogue antes dos nerfs, que ele era muito poderoso. A gente lembra em especial do Quest Mage. E são alguns decks que a Blizzard precisa abordar pela saúde do meta. Poison Rogue nasceu quando a Blizzard imprimiu mais venenos, então mais cartas de Poison que buffam armas, e imprimiu a arma, a adaga presa de suíno, né? O Swine Tusk, Skank, que ganha durabilidade quando você joga venenos. Então, conforme você aumenta o ataque da sua arma, ela também vai ganhando durabilidade, e com isso você vai batendo na cara do oponente. Isso não era um problema antes, porque o deck tem muitas fraquezas. Ele perdia para qualquer oponente que era capaz de fazer mesa de forma consistente, ou se proteger atrás de provocar, de taunts. Mas isso tudo, com o tempo, foi superado conforme novas cartas saíram e o deck foi sendo aprimorado. Então hoje, com o Scabs e duas cópias do Manto, Manto das Sombras, o Ladino ele ganha muitos turnos extras para desenvolver o seu jogo, que basicamente é comprar muita carta e buffar a arma. E com o Garrote, combando com a Comerciante da Guilda, ele ganhou uma nova win condition. Então, Comerciante da Guilda, mais Garrote e outras magias que ele já leva, como o Sinister Strike. Agora fui eu que esqueci o nome em português.
Deve ser Strike Sinistro? Ataque Sinistro? Não sei.
Ataque Sinistro, talvez. Talvez. Mas o Sinister Strike e a Punhalada são magias que vão direto na cara. Então, hoje, esse deck ele é capaz de vencer em um turno um oponente que está com 30 de vida sem precisar bater com a arma. Só fazendo o combo, ele compra o deck todo e tem uma win condition que, de certa forma, é parecida com a do Garrote Rogue. Mas sem precisar de Octo Robô, sem precisar de contato de campo, de nenhuma dessas cartas. Uhum. Então o poder hoje tá muito elevado desse deck. E sim, o Hearthstone é feito de ter decks fortes. Sempre tem um deck que é forte. Só que esse deck não é interativo, ele não permite bons jogos de Hearthstone. Então isso precisa ser atacado pela Blizzard com certa urgência. É, estima-se aí que em 2 semanas esse deck deve ser nerfado. Então se você gosta desse tipo de coisa, aproveita pra jogar agora, porque muito provavelmente o Manto das Sombras ele será nerfado, talvez passe a custar 4. O Scabs será nerfado em algum momento, não se acredita que vai ser ainda, porque a Blizzard deve segurar um pouquinho o poder elevado dos Hero Cards dela, que é pra dar valor à expansão que ela acabou de lançar, pra que a gente jogue com os heróis e eles sejam poderosos. Mas esse pacote aí ele vai ser nerfado e o Manto das Sombras deve ser o primeiro deles.
É, e de fato, na experiência de gameplay é um pouco complicado. Você tá ali já no meio pro late game, e aí o Rogue, ou ele tira os seus minions, né? Ele pode tirar os seus minions da mesa, se você é um deck que tá jogando com bastante minions na mesa, e ele começa a entrar no modo stealth lá, no modo das sombras dele, onde você não tem nada pra fazer. Porque ou você coloca e deixa claro no gameplay o que você vai fazer, qual é a sua estratégia pra ele, e aí ele decide se vai agir de acordo ou não, mas ele tá lá, escondido, sem poder tomar dano. E aí fica essa situação, né? Das duas cartas que ele usa pra ficar escondido, mais o Scabs, que permite ele mais um turno ainda escondido. Então é complicado. É malinha mesmo, viu?
Não, com certeza. E Ladino tá super presente. Por motivos diferentes, os dois devem ser abordados em nerfs seguintes. Poison, porque é tóxico, e o Tif, porque é muito forte.
E o Quest? Quest Rogue.
O Quest Rogue, ele segue sendo um deck ok. Ele é um deck que as pessoas curtem, é um deck divertido, só que ele é simplesmente mais fraco que as outras dois arquétipos que a classe possui hoje. Então, se você gosta do deck, seja feliz jogando ele, você vai ter bons resultados. Se você quer vencer ainda mais partidas, você vai escolher um dos outros dois.
É, mas é simples assim,
simples,
né?
Simples assim.
É um pouco parecido como foi o Paladino um tempo atrás, né? Tinha
exato.
O buff Paladino e tinha o Libran, e tem ainda, né?
Tem ainda.
E aí, simplesmente, pra que você vai jogar o buff?
Se você pode jogar o Libra.
O Libra. Claro, claro. Caso você tenha as cartas, né?
Tem essas cartas. Evidentemente. É isso pensando numa aquela coisa muito fria da win rate, do MMR, de progredir dentro do jogo. É, mas, na verdade, o Hearthstone, pra muita gente, é diversão pura.
Exato.
Né? E aí, o Quest Rogue funciona. O Buff Pala funciona também. O que não funciona são os decks que é muito meme. E aí a sua rate é 35%, então não dá pra se divertir desse jeito.
É feito pra diversão pura, mas quando você só perde, dá vontade de quebrar tudo.
É, você quebra tudo, meu. Uma semana assim, joga uma semana, desinstalou o jogo 3 vezes.
E pela coincidência do universo, a gente tá falando do seu, da sua classe predileta, agora vamos para a minha. Druida, Paulinho, o que você tem pra trazer um pouquinho aí sobre o que tá rolando no mundo de quem gosta dos druidas?
Druida, muito interessante. Isso daí você gosta da classe, deve estar percebendo a grande variedade de arquétipos que existem hoje no meta. Né?
É um momento feliz para quem gosta de druida.
É um momento muito bacana para quem gosta de druida, principalmente depois que os ladinos forem nerfados, né? Vai ficar ainda mais interessante, ainda mais feliz. Mas, falando em nerf, teve um em particular que foi muito importante e a Blizzard acertou em cheio. E que foi nessa classe, num deck que não tava arrebentando o meta, nem nada disso, né? Em uma carta, na verdade, que foi o alinhamento celestial.
É.
Quando eles nerfaram essa carta em 2 de mana, pra quem nos escuta, não sei se tem a dimensão do quanto que impacta. 1 de mana, geralmente, faz o poder da carta cair muito. 2 costuma fazer ela desaparecer.
Transformou ela num meme.
Transformou ela num meme que talvez eles imaginassem que ela sempre deveria ter sido, né? Quando eles fazem lançar a expansão. Isso aí não sabemos.
Uhum.
Mas a carta foi pesadamente nerfada pra desaparecer de fato. E isso foi a melhor coisa que aconteceu pra classe. Porque na ausência dela, uma porção de outras estratégias puderam ganhar fôlego, né? Ser refinadas e ter espaço dentro da classe. Então, por incrível que pareça, o nerf nessa carta hoje fez a Druida ser mais forte do que ele era antes. Quando ele era muito univariado, muito em torno de um conceito esquisito até, de um Ramp Druid, que rampa e depois joga todas as manas pra 1.
Uhum.
Muitas partidas foram vencidas desse jeito, porque o oponente não tinha mais mana e não podia fazer nada, enquanto você descia uma mana contra e enchia a mesa de lacaios enormes.
É, e tem o fato também de que a Anacondra, ela descontava as suas, né, cartas da natureza, então você conseguia re-rampar os seus cristais mais rápido do que o oponente, que de repente tava pra completar uma quest e com 1 de mana, ele pega uma carta que custa 5, já na parte final do late game, né? Aí já era, né?
Exatamente. E tem muitos arquétipos, sendo que um deles hoje é o mais promissor e mais importante, inclusive você tem tido experiências com ele, não?
É o deck que eu estou jogando no momento, que é o Beast Druid.
É, exatamente. O Beast Druid é um deck que ele foi... ele ficou aí meio que sumido um tempo, né? As cartas do Alterac Valley foram lançadas e ele de cara a gente sabia que existia o suporte, né? Porque as cartas elas foram feitas pensando nisso, mas demorou para se chegar numa composição que começasse a ver um bom jogo e tivesse uma boa win rate. Ela chegou através de 2 streamers, né? O PT John 7, que eu particularmente não conheço,
uhum.
E um que é muito, muito conhecido, que é o No Hands.
Uhum.
Então parece que esse primeiro foi quem montou a primeira versão, que o No Hands teve acesso, e aí o No Hands deu uma tunada na versão e popularizou a versão. Então a gente assiste ele jogando com o deck, ele explicando o deck é bastante interessante, muito poderoso. Tem uma porção de power plays, e principalmente quando a gente usa aquele combo do Oráculo de Eluna, né? Que é a cartinha que quando você joga uma carta de custo 2 ou menos, ela duplica a carta.
Exato.
E existem cartas muito poderosas nesse deck que vão tendo seu custo reduzido a ponto de permitir esse combo, como a Coruja e como a Matriarca.
Logo no começo, quando você falou de decks extremamente lineares, a gente há pouco tempo atrás teve o Agro Druida, o Taunt Druid. Né? E ele era extremamente linear no desenvolvimento dele. Ele tinha um caminho. Já esse aqui, ele é muito mais interessante, porque conforme o jogo vai acontecendo, você encontra maneiras diferentes de descontar ou a coruja ou a matriarca. A matriarca, descontada por jogar bestas, por dar um summon em bestas.
Feras.
Feras, exato, feras, desculpe. E a coruja, por você jogar spells, magias. Então, em alguns momentos, o seu mulligan, ele vem pesado em algumas bestas que você vai jogando, e aí a matriarca, ela começa a ser mais interessante num determinado momento. E daí, conforme você vai se desenvolvendo com as suas cartas, a coruja ganha poder. Então, cada partida, você tem ali um pouquinho de quebra-cabeça e decisões que você tem que tomar pra não torrar essas duas feras, que se você perder e elas morrerem, você não tiver como multiplicar elas, acabou o seu game. Então você tem que cuidar do momento de jogar delas. Por outro lado, você também tem outras maneiras de tentar descobrir carta, duplicar a carta. Então é um deck realmente muito interessante de jogar. E, de acordo com o Zeko, e é o que a gente quer também trazer aqui um pouco a visão do Vicious Syndicate sobre o deck, ele não tá nem num nível alto de refinamento. Ele acredita que tem cartas que talvez nem deveriam estar ali ainda, né? De acordo com a percepção dele.
Exatamente. É, ele tem essa percepção e isso faz a gente acreditar que o deck ele ainda pode melhorar mais, né? Ele enxerga hoje basicamente 6 slots dentro do deck que podem ser alterados, né? E podem levar o win rate do deck. Hoje o deck, né, em estatísticas atualizadas, ele tem 59% contra Poison Rogue. E ele tá com 47% contra Tiff Rogue. Então é uma partida muito equilibrada e uma partida em que você é favorável.
Nós estamos falando de uma win rate de diamante até lenda.
Nós estamos falando de diamante 5 em diante.
Diamante 5 em diante.
Diamante 5 em diante. A gente não pode chamar ele de counter, mas ele consegue combater os dois decks que são mais presentes no meta hoje.
Uhum.
Isso pensando que o Poison Rogue ainda deve ser nerfado futuramente, talvez até o Tiff Rogue também. E existe espaço para refinamento. Então o Zeko, ele identifica 6 slots, né? Quais que seriam eles? São cartas até que algumas me parecem bastante óbvias e outras acho um pouco mais questionável, né? Mas, de novo, é a opinião daquele grupo de pesquisa em cima de Hearthstone, né? Quais que seriam essas cartas? Ele começa já com 2 cartas que trabalham muito bem juntas, que é o Guff, que é o Hero Card de Druida. Pra quem não se lembra, o Guff, ele tem uma habilidade muito boa, que é comprar cartas ou rampar ainda mais, né, as suas manas. E o Aivus. O Aivus, ele é um card que custa 1. Ele é um 1 lendário, custa 1. E quando você joga e tem muitas manas à disposição, ele entra extremamente bufado, porque ele consome todas as suas manas em escudo divino, provocar, rapidez, inúmeros buffs de +2/+2. Então é muito normal ele entrar bem bufadão,
é,
em conjunto com o Guff. O Zeko acredita que o Guff não pertence a esse deck. Embora ele seja um bom rapaz, talvez ele não pertença a esse deck. E se ele não pertence, o Aivus tampouco, porque essa sinergia acaba sendo importante.
Uhum. Né?
Resta saber se há outros cards que são melhores para colocar no lugar. Ou se a gente tem que esperar uma outra expansão, mas em uma outra expansão tudo muda.
Exato.
Até lá.
Né? Exato.
Cards um pouco mais questionáveis. Kazakus. Então o deck não roda nenhum outro card de custo 4. Existe uma falta de bons drops 4 ali no Druida. Nisso o Kazakus entrou. Os Golems, eles são de certa forma flexíveis. Golems de custo 1, geralmente de custo 5 nesse deck, são utilizados. Outro card é a Gidra, a Oradora Gidra. Pra quem não se lembra dessa carta, que é bem pouco utilizada desde que ela foi lançada. É uma carta, se eu não me engano, de Escolomância. E ela é 1-4 com Sortilégio. O Sortilégio dela é buffar tanto ataque quanto vida no custo da magia que ativou o sortilégio. Então ela acaba sendo um combo interessante com o Arborizar, com o Arbor Up. Mas é meio que só isso. O Arbor Up é uma carta importante no deck e ela vai muito bem com o Arbor Up. Mas se você não tiver essa jogada, não é uma grande carta.
É, e tem alguns pontos para trazer aqui, né? Primeiro porque o Arbor Up ele vai com quase tudo. Vai bem com quase tudo. Então, se for a Gidra ou qualquer outra coisa que tá ali, o Arbor Up ele já cai muito bem. Principalmente se você manda um Solar Eclipse lá, né? Porque daí você dá um duplo Arbor Up. Inclusive, o meu deck, eu não tenho a Gidra na minha coleção. Então, eu troquei ela pelo Solar Eclipse e sinto zero falta da Gidra.
É, provavelmente não é necessário.
É, e o Kazakus de fato é o drop 4 da solidão, porque quando você realmente não tem o que fazer e tá no desespero, e é pior ainda quando você põe ele buscando um golem 5, porque quer dizer que você tá dois turnos sem fazer o que o deck tem que fazer. Você tá só estacionando ali, tentando lidar com o jogo para ganhar um pouco de fôlego. Ele realmente, de fato, te tira de algumas situações. Mas se de repente aquele golemzinho maroto, custando 5, não vem com as características que você precisa, é um drop 5 pesadão ali na mão também, né? Agora, substituir pelo quê? Não sei.
Exatamente. Essa é uma questão que eles abordam bastante. E Druida não parece ter um conjunto de cartas que permite você evoluir muito o deck pensando em 6 slots. Então, boa parte desses slots vão continuar. Ainda faltou a gente mencionar o Semente Viva, o Living Seed, que essa é uma carta que o Zeko considera lenta, né? Ela é a carta que compra uma fera. Ela vai comprar ou a coruja ou a matriarca, que geralmente já vão estar descontadas, né? E ainda por cima desconta um pouco mais. Ela é aquelas cartas que vão dando upgrade conforme a partida segue. Uhum. Né? No turno 1 ela tá de um jeito, no turno 5 ela desconta em mais, no turno 10 em mais ainda. Ele considera ela lenta e não considera muito forte dentro do deck. Eu já entendo que o Kazakus e a Gidra são muito piores, mas ele entende que é uma possível carta para ser trocada. E tem uma coisa que eu gostaria de comentar aqui, que esse deck ele conta com a orientação do Brilho Lunar, que você descobre a cópia de um card do deck, e se você jogar, você compra o original. Tem que lembrar, para não cometer um erro que provavelmente ele vai se tornar clássico com o tempo, que é de você buscar uma cópia do Kazakus. Porque Exato. Na hora que você joga o Kazakus, ele não tá ativo, porque tem o outro Kazakus de custo 4 no deck.
E aí você
e
tem
aí é
uma
meme
carta...
dos memes.
É o meme dos memes. Que é uma carta que já é discutível no deck, e agora ela nem faz a única coisa que é o motivo dela estar no deck.
Exatamente. Então, se você puxa 3 cartas lá pra descobrir e vem um Kazakus, provavelmente é uma carta a menos, assim, talvez as outras fazem sentido.
É melhor você não escolher. Escolhe qualquer outra coisa, menos o Kazakus.
Mas via de regra, o deck é muito promissor, né? Ele funciona bem e há espaço para refinamento. Se será possível refiná-lo ou não, isso aí a gente ainda vai aguardando os grandes experts do joguinho.
E Paulo, e se eu perguntar, não, mas eu não quero jogar com o deck de druida que tá todo mundo jogando. Nem todo mundo, não é nem tão todo mundo, porque a distribuição do druida tá boa. Mas ele é o deck com mais hype de druida no momento, né? Que outras opções aí a gente tem pra o cara que é o ouvinte nosso, gosta de druida e tá querendo aproveitar esse meta lindo pra quem é do Team Druid?
É, existem algumas opções interessantes. Elas não são consideradas hoje opções Tier 1, mas várias delas são opções Tier 2, né? Tier 2 aquelas entre 50% e 52% de win rate, ou seja, jogando legal, você avança na ranqueada. Então a gente pode destacar alguns. Existe aquele pacote de feitiços, que já é bem conhecido do Druid há bastante tempo. Então ele permite tanto um Spell Druid quanto um Ramp Druid. Né? Os dois aí eles têm um core de cards que eles dividem, né? Então basicamente eles buscam rampar e fechar o late game com lacaios mais pesados, com armadura. E algum deles inclusive rodam os Old Gods, rodam os deuses antigos. Tem versão que roda tanto Isharge e quanto o Yogi, os dois no mesmo deck. Então é... E funciona. Uhum. Né? Eles não são Tier 1, mas eles funcionam. Então pra quem gosta de se divertir, né? Gosta da classe, gosta dos deuses antigos, que são quase que uma unanimidade, são boas opções.
O Spell Druid que você diz é aquele das mosquinhas? É esse ainda?
É, o da Dengue.
O da Dengue.
Então você joga a Dengue ali, e se o seu oponente não consegue lidar, você depois tem Arbor Up, geralmente. Então é um combo cansado, mas funciona muito bem ainda. Né? Funciona muito bem ainda. Quem nunca mais voltou no Spell Druid, pra quem tem saudade aí, foi o Gibberling. O Gibberling morreu.
Morreu. Ele foi nerfado daquele 1 de mana que você comentou mais cedo, que é um fatal.
É, um fatal, e no caso dele não é só um, é o dobro de mana.
É o dobro, então, é pior ainda.
É, então ele permitiu alguns começos de jogos muito explosivos e agora não é mais possível.
Ainda no mundo druida, tem o druida dos palhaços, o Clown Druid.
O Clown Druid, ele foi revitalizado. O arquétipo, ele funciona do mesmo jeito que antes. A única coisa é que colocaram o Guff lá dentro do deck. E o Hero Card é um bom card, então ele caiu bem lá dentro. Você consegue rampar, né? Jogar o Guff no turno 5 ou no turno 4 com um avivar, com uma moeda, é excelente. Você chega logo em 8 manas, que é o que você quer fazer, e você não quer fazer isso no turno 8, você quer fazer isso bem antes, e aí o deck começa a funcionar, né, em torno do que todo mundo já conhece. A versão que ainda funciona legal hoje, que funciona melhor, existem duas. Existe um pacote que roda o Animais Guardiões, o Guardian Animals, e todas aquelas 6 feras, né, que já são tradicionais. E tem uma outra versão desse deck que roda o Vandar, que é a lendária da Aliança, e desconta, né, quando você tem ela na mão, você joga, você desconta os seus lacaios, e com isso fica mais fácil corromper palhaço, fica mais interessante o deck como um todo. Por que que essa versão ela não tem sido a mais utilizada? Principalmente porque Animais Guardiões, puxando as feras com rapidez, tem sido muito importante para você estabilizar o jogo contra Chief Rogue. Porque você precisa rampar, precisa ter Guardiões Animais na mão e puxar suas feras para estabilizar aquela mesa de agentes duplos e Gnolls. Porque senão o seu jogo acabou. Né? E é isso, o Clown Druid continua sendo o deck de sempre, melhorou um pouquinho. Tem a versão aí com Guardiões Animais, mas é muito suscetível a decks agros se você não consegue estabilizar o jogo. Quando você estabiliza, o jogo acaba.
Porque é um late game praticamente impossível de bater, né?
É isso aí.
A não ser que tenha alguém te dando mágica né, e te finalizando rápido.
Isso.
Mas, realmente, na mesa ali fica difícil encarar o que o palhacinho do druida proporciona. E temos aí também Quest K'Thun e Celestial Druid.
É, o Quest, o K'Thun e o Celestial são, não há muito o que comentar, são decks ainda que divertem algumas pessoas, mas eles não são tão promissores, né? O Celestial Druid tá morto, ninguém quer jogar com a carta nerfada em 2 manas. O K'Thun é divertido e o Quest também é divertido, tem o seu público, mas eles não são decks sequer Tier 2, né? E o Taunt Druid, que viveu bons momentos, ele ainda tem um win rate razoável, mas em termos do que ele representa como deck, você tá melhor jogando o Beast Runter.
E é um deck muito mais interessante de jogar. Eu tava jogando com o Agro Druida antes, né? O Taunt Druid. E, de fato, você jogar com o Beast Druid, que tem... Ele não é tão explosivo, ele é mais lento. Então, o Face Hunter é um problema maior pra você. Mas o deck é muito mais interessante, muito mais divertido de jogar do que era o Taunt Druid.
Exatamente. Então, a classe tá com uma variedade grande de decks. Ramp, Spell e o Beast são excelentes opções e que atendem a públicos variados. E ainda tem o Druida dos Palhacinhos aí, que é sempre uma coisa muito divertida.
É, pois é. É um meme que deu certo, né?
Aquele é um meme de que palhaço. Deu certo, exatamente.
Vamos lá, então, Paulo. Vamos transitar mais uma classe, Xamã.
Mais uma classe, Xamã. Classe bem posicionada no meta. Tem aí 2 decks que funcionam bem hoje e que há desafios nos dois para se jogar. Os decks hoje que se sobressaem dentro da classe é Boner, né, que é um deck OTK, e o Quest Shaman. Existem outros arquétipos rodando, né, então tem arquétipos de elementais mais tradicionais, tem os elementais combinados com o novo pacote Freeze, né, tem versões misturadas dessas coisas com Doomhammer para ser ainda mais agressivo e tentar finalizar rápido oponentes, mas desses... nenhum deles vê muito jogo hoje, tanto por interesse das pessoas, quanto por não ser talvez tão promissor e funcionar tão bem no meta.
Tá? Sofrendo um pouco contra o Chief Rogue também, provavelmente.
Sofrendo um pouquinho. Hoje todo mundo sofre contra os decks de Ladino. Mas Boner, OTK e Quest Shaman são as bolas da vez e são as que têm atraído um maior público.
Então vamos lá, Boner OTK, um deck que além de você ter estudado, você andou jogando com ele, né, Paulo?
É, eu andei jogando com ele e eu imaginei que fosse ser um pouco mais simples, né, a curva de aprendizado do deck. Embora o combo, ele não seja um combo complicado, você chegar no momento em que você consegue vencer com o combo, nem sempre é tão simples assim, né? Então precisa conseguir usar muito bem a Arara, né, replicando o grito de guerra certo, pra match certa. Então, quando você estiver jogando contra um Face Hunter, muitas vezes você precisa replicar o grito de guerra da vendedora de armadura, porque você precisa viver. É. Né? Contra as classes, você precisa congelar a mesa. Em determinado momento da partida, você precisa conseguir simplesmente um outro...
Wind Chill.
Vento gelante. Né? Porque você precisa fazer aquele deck ciclar e chegar na sua win condition. É. Então é um deck que ele não tem nada de absurdo, mas de assistir pessoas jogando antes, eu achava que ele era um pouco mais simples. Mas não, o uso da Arara é vital, né? É muito importante, depende da match e depende da situação de jogo que você está enfrentando ali. Né? Então não é um deck tão simples assim, mas fazer o combo é muito legal. Fazer o combo é muito legal.
É, dá aquela satisfação, né, de ter construído o game inteiro para fazer uma play final.
Exatamente. E aí, lembrando, o combo ele é do Boner, né, que dá o nome ao deck, mais o Recharge, em que ele vai te abastecendo a mão com um tanque de mergulho corrompido e a socorrista do circo corrompida. Então, com isso, você tem dano infinito. Né? Então, você joga na ordem certa, ela é tal garantido. Precisa encontrar os bons momentos de corromper essas cartas e jogar essas cartas antes de poder iniciar o combo. E lembrando que no Hearthstone, cada turno conta muito. Então, um erro que você comete ali no turno 5, 6, porque você não corrompeu para depois poder jogar, depois você acaba não tendo tempo de fazer isso. Você atrasa a confecção do seu combo em um turno e isso não permite nem que você consiga mais fazer ele. E aí você perde a partida.
É, e tem o momento certo de corromper. Tem todo esse timing que você tem que realmente desenvolver conforme você joga com o deck. E aí é a experiência de jogar mesmo.
Experiência, né? De jogar, né? E, então, assim, é um OTK. Muita gente não gosta de OTKs, né? De morrer de repente. Mas esse não é tão de repente assim, né? É diferente do OTK do Demon Hunter lá, do Lifesteal Demon Hunter com o Yuggnoth. Esse aqui é um... Você vê o seu adversário construindo o jogo e pode ser que você não consiga impedir a condição de vitória dele. Mas ele vai demorar pra fazer e você tem tempo pra vencer a partida.
A minha lembrança daquele Demon Hunter OTK é praticamente o sentimento de Alt F4. É tudo que me vem em mente, porque... ele não
uninstall.
Exato, uninstall. Ele não joga com você e te mata em um turno. Era insuportável jogar contra esse. E eu já joguei contra Dex Boner e a partida é interessante. Porque ele tenta se posicionar na mesa pra sobreviver o tempo suficiente... As plays são diferentes, porque às vezes ele precisa de mais armor, às vezes ele... Depende muito de como é que você tá reagindo. Então, realmente, é um deck maneiro e interessante até de se jogar contra. E quando você toma aquele OTK, dá até a sensação de que foi merecido, porque o cara construiu desde o início do game, né? E vamos lá. Então, o outro deck que temos de Xamã aí é o Quest Shaman.
É, o Quest, ele é um deck já conhecido aí do pessoal, né? Desde Vento Bravo. Quando saiu a missão, ele foi muito jogado. Daí ele sofreu nerfs importantes. A quest ficou um pouco mais lenta. E a chama perpétua foi nerfada em 1 de mana, que é uma carta fortíssima. Essa
era
carta...
quebrado. quebrado.
Essa carta, pra quem tava jogando de Taunt Druid na época, era wipado do board, né?
É Alt F4 quase também o sentimento.
Mas aí ela foi nerfada, continua sendo uma carta boa. Mas o deck como um todo perdeu um pouquinho de tração no meta, né? Cai um pouco a win rate e as pessoas trocam de arquétipos também para testar outras coisas. Né? E agora ele ganhou um fôlego extra. Né? Ele ganhou uma sobrevida porque algumas cartas novas ajudam. Né? Então veio um pouquinho ali o Rompe Geada, que é o Minion, que entrega um vento gelante na sua mão. Porque compra de carta é extremamente importante em qualquer arquétipo, né? No Hearthstone. Então quando há muita compra de carta numa classe, essa classe provavelmente é boa. Você fazer um deck de 30 cartas e não conseguir acessar os seus recursos, não importa se as cartas são boas. Se você não acessa os seus recursos, não funciona o deck.
E o sentimento de jogar o deck não é tão interessante também, porque você fica ali dependendo do top deck o tempo todo, né?
Pessoas acham que muitas vezes um meta ruim é um meta que uma classe compra o deck todo. Na verdade, eu acho que comprar o deck todo... Quase todas as classes deveriam ter condições de fazer de um jeito ou de outro, uhum, né? Numa partida de 10 turnos. O problema é que cartas que tá comprando. Se elas são muito quebradas e quebram o meta, isso é um problema. Uhum. Mas você ter acesso aos recursos que você escolheu colocar no seu deck e explorar as sinergias entre as cartas é o que faz o jogo ser interessante. E o Xamã teve uma sobrevida com a Rompe Geada.
Você
e
diz o Quest Xamã, né?
Isso, o Quest Xamã ele teve essa sobrevida. Sem falar na carta que talvez seja uma das mais importantes adições, que é a multilançadora. Então, a multilançadora, você compra uma carta para cada tipo de feitiço que você lançou. Natureza, gelo, fogo. E o deck tem esses três. Uhum. Né? Então, é muito bacana porque você cicla rápido e consegue fazer o teu jogo. Né? Você consegue desenvolver o jogo para chegar na sua condição de vitória, que é com o Brucan, finalizando o jogo com os feitiços todos dobrados. Então o deck ele voltou a funcionar, ele sofre contra Tiff Rogue, é uma match difícil para ele, mas voltou a funcionar. Voltou a funcionar e as pessoas têm explorado o deck, é uma nova adição ao meta.
Esse eu tenho curiosidade de experimentar.
Esse
agora
é
que eu tô com um bom set que eu acho que dá pra fazer, talvez eu teste aí um pouquinho o Quest Xamã. Algum outro tech de Xamã que a gente deveria mencionar?
O Evolve, ele ameaça voltar de vez em quando, mas ainda não é um arquétipo que evoluiu bastante pra se firmar no meta, né? Então, acho que por enquanto é isso. É, eu pessoalmente gosto quando o meta não tem o Evolve,
uhum.
Porque a aleatoriedade fica muito grande, né? Você transforma os lacaios em outras coisas e podem ser boas ou ruins. É sempre um jogo meio esquisito.
Uhum.
Mas basicamente é isso. Hoje é Boner e Quest, né? Com Evolve sempre correndo por fora, mas sem nenhuma presença e nenhuma relevância no meta.
Saindo de um lançador de magias para outro lançador de magias, vamos para o lançador de magias puro, que é o Mage. O que nós temos de Mage rolando aí? A Jaina.
Nós temos o Ping Mage, né, que bufa o poder heróico e termina o jogo com o Mordrash. Esse Ping Mage ele está falecendo, né, então ele não consegue se firmar. Então ele tá lentamente morrendo e ele só morre lentamente porque as pessoas curtem a ideia, então ainda insistem. Mas em termos de win rate, ele é bastante questionável. Serve para se divertir, mas não serve muito para você galgar posições ali de MMR, né? De MMR. E aí tem o arquétipo, que é o arquétipo real de mago e que é extremamente problemático, que é o Mozak Mage.
O mago sempre tá causando problema, né?
O mago, a Jaina, ela tem a capacidade aí de jogar muitas partidas de Hearthstone sem adversário, né?
Exatamente.
Pelo menos recentemente.
Então vamos lá, Mozak Mage.
Mozak Mage, ele... Nesse report, ele segue sem alterações com relação ao report anterior, né? E não alteraram as cartas e também não alteraram os problemas que ele causa, né? E a sensação de desgosto enorme que as pessoas têm ao enfrentá-lo. Mas não de jogar com ele. Todo deck solitário, todo deck de partida de paciência tem a mesma característica. Você joga sozinho, sem precisar pensar no seu adversário, mas é muito divertido jogar com ele. E é muito ruim de enfrentar. E esse deck continua fazendo isso, e continua fazendo isso através de uma carta extremamente forte. Nerfada, de 2 mana para 3, já faz tempo, mas que continua fazendo a diferença, que é o Fluxo. Né? Fluxo da Sortilega, Encanter's Flow. Flow na 2, com moeda.
É o famoso Flow na 2, com moeda.
Antigamente era o Flow na 1,
não,
com moeda.
Mas era impossível, era do Tchekovo, cara.
Agora é Flow na 2 com moeda, Flow na 3. Quando isso acontece contra o Mozak Mage, você vai morrer em 4 turnos.
Que foi o que aconteceu comigo hoje mais cedo.
Só não acontece se ele não conseguir comprar Mozak. Porque as cartas estão todas custando 0. O Mozak aumentando o spell damage, né, infinitamente. E com alguns ignites, ele finaliza você tranquilamente, né? Isso sem falar em outras cartas de dano direto e sem falar na abundância de carta, de compra de carta que o deck tem.
Principalmente quando tem ajuda de poder, né? De spell damage.
Spell damage.
E ainda tá tudo descontado. Então o cara compra muita carta, tudo muito barato.
Exatamente.
E aí a gente tem essa dualidade com outro deck que também tem sido um problema, que é o Poison Rogue, né? Eles estão no mesmo grupinho de decks que combate um ao outro.
Eles estão exatamente no mesmo grupo. Então é aquele grupo de velhinhos sentados na praça jogando paciência.
Cada um por si.
Cada um de frente pro outro, mas jogando a sua própria paciência.
Certo, né? Certo.
Esse é o confronto entre Mozak Mage e Poison Rogue hoje. Né? Então, isso é problemático. Mas o Poison Rogue é um deck melhor, que faz mais ou menos a mesma coisa, que é um não jogo de Hearthstone, e faz principalmente por causa do Mozak Mage. Porque o Mozak Mage é um deck forte, só que hoje ele é Tier 3. E ele é Tier 3 porque ele tem uma partida, ele tem uma match 90-10 a favor do Poison Rogue. Então, assim, é 90% de win rate a favor do Poison Rogue. E o Poison Rogue surgiu no meta e ganhou mais corpo e tração para combater Mozak Mage.
Uhum.
Então, quando o pessoal reclama do deck que é mais prevalente e joga sozinho, que é o Poison, eles estão corretos. Essa reclamação é justa e válida. E o nerf tem que ser endereçado. Só que você precisa nerfar o mago também. Mesmo que ele esteja com um rate de tier 3. Porque se você não fizer isso, a população de Mozak Mages vai sair do controle. E você não resolve o problema. Você só transfere o problema de um não jogo de um arquétipo para o outro. Então há que se ter cuidado com isso. Então muita gente acredita no nerf no Tiff, porque é forte, para dar uma segurada. No Poison, porque é horrível.
É tóxico.
É tóxico. E você precisa nerfar o Mago também. Você precisa nerfar o Mozak de alguma forma. E se acredita que o nerf mais justo seria atacar de novo o Fluxo. Porque se ele continua sendo não apenas forte, mas determinante dentro de um arquétipo, você aumenta para 4 de mana e vê se você consegue segurar. Né? Um Flow na 4, ainda assim, desconta em torno de 15 cards no seu deck. Né? Mas pelo menos atrasa a condição de vitória do Mozak em talvez 2 turnos.
Uhum.
Então isso pode dar a chance das coisas ficarem um pouco mais equilibradas. O jogo vai continuar sendo chato. Mas se a win rate sair de 48, que tá hoje, pra 40, uhum, talvez o deck suma do meta.
Talvez o deck suma do meta.
Então é esse tipo de coisa, sabe, que tem que ser feito. E já foi bastante explorado, sabe, quem gosta de jogar já teve oportunidade. Alguns decks têm que ir sendo excluídos mesmo, porque são problemáticos. São problemáticos e não são bons para a saúde no meta.
E aí, a gente acha que fecha o que o Mage tem a oferecer hoje, né? Porque o Quest Mage, ele faleceu, de fato. E a gente agora pode passar um
felizmente
pouquinho... Felizmente, pelo menos nenhum dos dois aqui da mesa do Taverna HS era muito feliz com o Quest Mage. Apesar de a gente ter pessoas bem próximas aí que gostavam, né, Paulo?
É, eu não sei de nada.
É, exatamente. E agora eu acho que a gente pode bater uma bola um pouco mais rápida nas outras classes aí, só pra gente pelo menos mencioná-las.
Uhum.
Caçador, Paulo.
Caçador vive o eterno dilema de será que dessa vez a gente sai do Face Hunter? E não.
Certo.
Né? Então tem o deck de feras, né, o Big Beast Hunter. Ele é promissor, sofre com Tiff Rogue, sofre com Mozak Mage. Tem que esperar a onda de nerfs pra ver se isso daí se consolida. Ele só é forte de verdade do mid game em diante, com as feras que são mais impactantes no jogo. Então, num meta em que não dá tempo. E quando você faz mesa, vem o Scabs, é muito difícil de você ter alguma outra coisa que não seja o dano na face que o Face Hunter é capaz de fazer.
Tem que estar querendo jogar muito com fera, né? Porque é um pouco aquela que a gente tinha comentado. Pra que você vai jogar com um deck que é visivelmente muito inferior se tem o Face Hunter que tá fazendo o trabalho, né?
Exatamente.
Como então, sempre fez.
A classe vive ainda nessa esperança, mas esse deck tem cara de que vai virar em algum momento. Ainda não é agora. Pode ser com os nerfs, pode ser com um suporte um pouco mais aprimorado em próximas expansões. Mas acho que vai voltar para aqueles bons momentos de Katrina do passado, em que o Hunter tinha outros esquemas de jogo que não eram só o Face.
E a Blizzard parece estar desenvolvendo cartas que alimentam o deck de fera. Sempre
alimento.
Entra alguma coisinha, né?
Exatamente. Então, é promissor.
E a senhorita Kariel?
Continua insana, muito forte, tancando tudo. Dando muito dano e jogando incunábulos pra todo lado.
Certo,
é o que
certo.
Ela faz basicamente. Então o Libra continua sobrando no formato. A gente não fala muito dele porque é um daqueles decks que já estão cansados. Não em win rate, mas o pessoal já cansou de usar. É, eu gosto de Paladino, gosto desse deck, né? Jogo ele desde que ele saiu, eu tenho versões dele e jogo. Cheguei no Lenda ano passado com ele, com facilidade, um rate de 78%.
Nossa.
Então, o deck é quebrado. O deck é quebrado, é muito forte. Tem que esperar aí mais um pouco para as coisas se rotacionarem. E aí a gente vai ver, né? Os Librans todos, os Incunábulos todos, eles rotacionam daqui a alguns meses, né?
Uhum.
Quando sair a próxima expansão, agora em abril, começo de abril provavelmente. Aí a classe muda de cara. Mas hoje é basicamente isso. E algumas pessoas já estão rodando, inclusive o Mr. Smite, para ter mais burst ainda. Né?
Como se não fosse suficiente.
E finalizar as partidas, porque muito Freeze Shaman tá congelando as coisas, às vezes fica difícil. Então você mete 6 na cara e termina a partida.
Bruxão da Massa.
Bruxão da Massa, tá bem. Quest Lock, Quest Hand Lock é forte, é bom. E Counter o melhor deck do meta hoje, que é o Tiff Rogue. Então ele tá bem. Ele tá bem, não é muito variado, mas vive tranquilamente aí com o Handlock.
Então, é o que você comentou antes, né? Lida bem com os Gnolls. O Scabs não é um grande problema, porque os minions dele são sempre descontados. E ele consegue desenvolver o tempo de jogo lá para, se tiver a quest, ainda completar a quest. Daí a coisa fica melhor ainda, caso a ideia seja matar o cara por fadiga, talvez, né? Demon Hunter, o caçador de demônios.
Caçador de Demônios, havia esperança no arquétipo Fel de Moon Hunter, no sentido de que ele fosse ainda mais interessante, melhor.
Quebrador de meta, de
mais
acordo com o
Zekel,
né?
Quebrador de meta, de acordo com o Zekel, num podcast anterior.
Uhum.
Já nesse reporte de agora e no novo podcast, ele já segurou um pouquinho essa expectativa, porque há um entendimento de que o deck ele é bom, mas sofre contra os melhores decks do meta e tem problemas. Mas ainda é interessante com o Kurtrus, que é o Hero Card, com o Jace, né, fazendo o pacote Fel ter ainda mais valor. Eu não acho que é um deck que acabou, não. E o combo com os Expendables, que são aqueles 7 lacaiozinhos 1-1, que quando morrem vem outro 7. Se o Kurtrus estiver equipado e você tiver com o poder heróico custando 0, é promissor. Eu acho que vê jogo ainda. Talvez não mais utilizando o Macteridon, que foi uma carta que entrou no deck recentemente para counterar paladinos, druidas, bruxos, e perdeu um pouquinho de valor, né? Talvez ela possa ser substituída por alguma outra carta. Mas o deck ele existe, parece promissor e parece ser a única linha do Demon Hunter que é mais viável, né? Uhum. Big Demons não parece ser algo para esse meta. E o agro Demon Hunter vê um pouquinho de jogo, mas não parece ser tão boa quanto essa versão.
O Death Rattle ninguém quer jogar também, porque já tá cansado, né?
Ele é interessante, funciona, mas também já tá cansado, né? É um deck de Barrens, um deck de Forjado nos Sertões, já o tempo passa, né?
Pois é. Bom, saindo do Demon Hunter e indo aí pro nosso grande guerreiro.
O grande guerreiro. Falar em tempo passa, né? Esse daí tá envelhecendo mal, né? Porque a única forma de jogar de guerreiro hoje é piratas. Piratas, piratas e piratas. A ponto de que a amálgama do circo, que é um lacaio 3-4 com provocar, que tem todos os tipos de classe, tá entrando nos decks simplesmente porque pode, é um pirata.
Porque faz o plim!
Porque é um pirata, porque avança sua quest em um, e é só isso que esse deck precisa fazer. Então ele tem uma gameplay super linear, muitos jogadores já se cansaram dele, e só que é a única versão viável de guerreiro. Você precisa ser bastante ousado e muito interessado na classe e um excelente jogador de Control Warrior para testar as versões controle desse deck no meta atual.
Uhum.
Então, é isso.
Pirata.
Pirata.
É isso aí.
É isso aí.
E terminando, a última classe, o sacerdote, o Priest.
O Priest está meio...
Não tem muito fãs, né? E tá meio mortão aí. Teve recentemente aquele arquétipo tão interessante do Agro Priest, né? Com o Sacerdote das Sombras. É. Que, puta, muita gente gostou e até ficou feliz de finalmente ter um outro jeito de jogar de Priest.
Eu gostei muito daquele arquétipo. Trouxe o Priest pra um outro nível.
Mas voltou pro Priest de sempre, né?
Voltou pro Priest de sempre. Tem o Big, tem o Quest. Mas os dois têm estratégias lentas, então a win condition de decks assim, ela chega depois da win condition do seu adversário. Então isso significa que o deck não é tão interessante, né? Porque você morre.
É aquele deck que é amassado pro Face Hunter, provavelmente.
Ele tem muita dificuldade contra vários arquétipos e simplesmente não consegue vencer as partidas porque ele precisa de mais tempo.
Uhum.
O agro foi um respiro nisso. O nerf na Ilúcia matou o deck, mas precisava ser nerfado. Precisava ser nerfado. O que a Blizzard poderia ter feito é dado um jeito de lançar nessa expansão cartas que dessem suporte. Ela gosta de promover novos arquétipos ao invés de promover arquétipos antigos, né? Então ela não fez isso. Mas era um alento pro sacerdote, né? Um sacerdote que entra nas sombras, é um sacerdote que se respeita mais, né?
Exatamente, com certeza. E com isso a gente fecha todas as classes e também a gente começa a entrar nos momentos finais do primeiro episódio sobre análise do meta aqui do Taverna HS. A gente, de novo, como falou, a gente está tentando preencher uma lacuna informativa, mas também para quem gosta do game, quer aprender e quer melhorar como jogar no Hearthstone, que é um jogo tão competitivo e tão interessante. Então estamos aqui para isso. Eu, Vitor, me despeço. Peço aqui de vocês, muito obrigado por terem ficado conosco durante esse primeiro episódio. A gente tem muita ideia, a gente tem muita coisa aí que a gente vai construir. Espero que tudo funcione e espero que tudo que a gente consiga continuar entregando uma coisa legal para você, ouvinte, e que espero também que isso esteja fazendo diferença para você. Então entre em contato com a gente, venha falar com a gente. A maneira de se comunicar vai estar na descrição desse episódio aqui. Você quer passar a pauta na descrição do episódio, jogar lá?
Temos uma pauta razoavelmente bem feitinha e organizada. A gente deixa como link lá também, se as pessoas quiserem consumir aí com uma leiturazinha.
Muito bem. Então tá aí. Vocês ainda, ouvintes, ganharam um brinde, que vai ser o nosso guia de pauta aqui. E agora eu passo a voz a você, Paulo, para se despedir, para a gente fechar este primeiro episódio de análise do meta do Taverna HS.
Não, bacana. E a gente provavelmente não foi tão conciso quanto a gente combinou que seria, né? Devemos estar com o tempo um pouco estourado aí. Mas... foi muito prazeroso, é sempre bom falar com o joguinho. Eu agradeço aí em especial a você, meu irmão, por topar, né, encarar esse desafio de encarar esse projeto novo, trazer a paixão que você tem por podcast, né, do que tudo que você já aprendeu produzindo o seu próprio podcast.
Exatamente.
Né, trazer para cá para a gente poder montar um conteúdo bacana que talvez ajude as pessoas a jogar melhor. E se não ajudar, vai levar um pouquinho de entretenimento para quem gosta de ouvir um pouquinho sobre Hearthstone lavando uma louça ou dirigindo.
Exato, que sou eu.
Exatamente. Então, eu acredito que ficamos por aqui, né? Eu espero que todos tenham gostado, que voltem para os próximos episódios, né? Que voltem para a nossa taverna, chamem os seus amigos. É, espero que todos fiquem muito bem, fiquem com saúde e a gente se encontra na ranqueada.